juntos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz e estamos no programa Nova Geração 136, questão 20 de O Livro dos Espíritos. Ok, vamos lá, questão 20, estamos ainda na primeira parte, ou no primeiro livro, capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, item 1, Conhecimento do Princípio das Coisas. Esse nome é importante para a gente entender um comentário de Kardec na questão 20. Esse item 1, ele é abordado em quatro questões, 17, 18, 19 e 20. Hoje a gente trata da 20. Pergunta de Kardec. Pode o homem receber, fora das investigações da ciência, comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Bem, primeiro a gente já tem que desconfiar que a gente tem muito a aprender com a pergunta de Kardec. Começa por aí. Vamos lá, vou alterar aqui um pouquinho a ordem sem mudar o sentido. Kardec está perguntando o seguinte: pode o homem receber comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que lhe escapa ao testemunho dos sentidos fora das investigações da ciência? Ora, quando Kardec diz comunicações fora das investigações da ciência, Kardec já está pressupondo na pergunta, que ele já sabe, que nas investigações da ciência existe comunicação espiritual, existe comunicação de ordem mais elevada. É porque assim, gente, Kardec entende a vida espiritual como algo que está sempre interagindo com a vida material. Então, uma pesquisa científica, ela é também ajudada, ela se entrelaça com a equipe espiritual que está vinculada a ela. Então, no ambiente da pesquisa científica, há muitas comunicações mediúnicas, sejam diretas, sejam indiretas. Depois a gente vai ver aí centenas de exemplos disso, de sonhos de cientistas, de intuições que de repente do nada resolve, às vezes o acaso, entre aspas, ocasiona uma descoberta extremamente importante. Então, no âmbito da ciência, existem comunicações mediúnicas, né? Que se trata disso. Agora, Kardec está perguntando assim, além do âmbito da ciência, né, além da atuação dos espíritos na atividade científica específica, fora desse âmbito, fora desse espaço, digamos assim, a gente pode ter comunicação elevada sobre coisas que os nossos sentidos não captam? Então, já vimos, né? A lição da pergunta é essa. Vamos ver a resposta. É possível? Sim, respondem os espíritos. Se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue apreender. Não é aprender, não, é apreender, quer dizer. Então, os espíritos, né, se observarem a utilidade disso, podem nos dar informações que a ciência não alcança. A ciência não tem condição de chegar até lá, porque a ciência é um ramo maravilhoso, mas, como a gente já discutiu na questão 19, com vários limites, porque tudo que nós fazemos é limitado, simplesmente por isso. Ok, e aí Kardec vai dar um comentário bem interessante, né? Porque fica uma coisa muito aberta aqui, eu achei, tá, mas estamos falando de quê, né? Estamos falando de quê? Kardec vai colocar, é através dessas comunicações, comentário de Kardec, que o homem recebe, dentro de certos limites, Kardec, mais a maturidade de Kardec, né, gente? Gente que, médio que diz que recebe, comunicações de espíritos, que explicam tudo, que sabem tudo, que respondem tudo, ou são muito mais evoluídos que Kardec, ou estão fazendo uma grande besteira, que é o que tem acontecido até agora. É, porque não é a questão do espírito e nem do médio, é a questão de que Deus não permite. Então, tem limite. Vamos lá. É através dessas comunicações que o homem recebe, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu destino futuro. E aí é legal, porque aí, por isso que eu falei na frente, qual é o título desse item? O conhecimento do princípio das coisas. Então, existem questões que escapam da possibilidade da ciência captar. Questões que se referem ao nosso passado e ao nosso futuro. E aí a gente vai agora tentar entender isso, né? Quando Kardec fala do passado, ele está falando do passado do planeta, do passado espiritual e do passado de cada um de nós. A origem de tudo. Né? É muita informação mediúnica é aceita por critérios de lucidez, mas a ciência não chega nem perto. Por exemplo, a gente vê indícios, né? Por exemplo, o caso que Kardec vai abordar no livro A Gênese, né, no último livro da codificação, sobre a migração planetária, explicar Adão e Eva. A ciência não consegue tocar nisso, porque não tem metodologia. A gente está começando a desenvolver uma metodologia científica de regressão de memória. Mas, assim, se muito útil do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de saber consolidado, ainda é muito iniciante, né, muito incipiente. Então, por exemplo, como é que a gente vai entender a mitologia de Adão e Eva vinculando a uma migração espiritual, comunicação mediúnica? Critérios de lucidez, moralidade do médium, né? Histórico do médium, histórico do espírito, acerto em várias outras áreas, moralidade elevada. A partir disso, a gente começa a dar plausibilidade, né? E a comunicação se dá em vários médios, em vários lugares que não se conhecem. Entendeu? Então, esse é um critério da ciência espírita, mas a ciência oficial, ela não toca nisso nem com os dedos, porque ela não chega lá, não chega nem perto. Então, todo esse saber que possui critérios criados por Kardec, critérios espíritas, a ciência não consegue tocar, né? O futuro também a ciência não consegue tocar. Porque a ciência tem um... Né, como é que vai ser? Por exemplo, quando nós falamos e não temos dúvida da transformação da Terra em um mundo de regeneração, isso não é descoberto pela matemática, não é pela química, não é pela biologia, não é pela sociologia materialista, não é pela antropologia materialista ou espiritualista limitada. Né? São saberes que são essenciais para a gente se nortear na nossa vida prática, que são revelados pelos espíritos de ordem superior, permitido por Deus, por misericórdia. Porque se a gente não compreendesse, por exemplo, processo evolutivo, os processos de migração planetária, talvez a gente caísse num pessimismo em relação ao futuro da Terra. Então, o que nos sustenta são essas revelações lúcidas e verdadeiras. Então, Deus permite para isso. Quer dizer, a sociologia nunca vai poder, sem o espiritismo, a sociologia nunca vai poder projetar o que será um mundo de regeneração. Né? A gente vê na própria literatura, né, na arte, a dificuldade em projeção em relação a mundos superiores. Se não tivesse a revelação espiritual direta, a gente não conseguiria nem imaginar, salvo um indivíduo ou outro muito evoluído. Os nossos grandes gênios literários ainda não conseguiram. É muito interessante isso. Né? Quando você vê filmes falando do céu, do reino de Deus ou de um mundo evoluído, normalmente é tolice. Ou ainda se consegue num aspecto, mesmo imaginativo, de tecnologia. Como de fato é o dia a dia em um mundo superior, a gente não consegue nem imaginar, gente. Nem imaginar, a ficção científica não consegue chegar aí. Imagina a ciência. A ficção científica que usa os instrumentos da ciência, ainda tem a liberdade de imaginação, não consegue. Então, são saberes, são conhecimentos muito importantes, porque eles nos norteiam na caminhada da Terra, nos dão otimismo, nos dão, né, nos dão confiança. Então, assim, a ciência tem seu método valioso, mas quando se trata do nosso histórico espiritual, a gente tem que ir muito mais a fundo, né? E isso a ciência, do ponto de vista técnico, ainda não chega lá, né? Vamos pensar um pouco, se nós não tivéssemos o espiritismo para nos nortear na transformação da Terra, ou, né, algumas teorias que se assemelham, algumas mais antigas inclusive, seria muito difícil para a gente suportar a transição planetária. Né? Porque a tendência de quem só vê a matéria é entrar no pessimismo mesmo, é dizer, não tem jeito, sabe? A coisa já está, né, num grau de desarmonia e de desequilíbrio que não tem o que fazer. Se a gente entende que é um processo, que nós fomos preparados para atravessá-lo e que é apenas uma etapa... Não vou dizer que tudo fica fácil, mas a gente tem um norte, a gente tem uma luz, a gente tem um guia. Né? Então, não é por acaso, por exemplo, que João Evangelista vai receber a profecia do Apocalipse. É uma forma já de nos nortear. Porque o Cristo sabia que essa etapa que nós estamos vivendo seria necessária. Então, generosamente, João Evangelista ainda na carne, o Cristo já desencarnado, né? João Evangelista sai do corpo e vai receber todo o processo que a humanidade vai viver. Por quê? Porque a sociologia espírita, a sociologia do plano espiritual consegue fazer esse tipo de projeção. Porque é uma outra visão, é uma outra realidade. Para quê? É aquela história, você tem uma pessoa que você gosta, você sabe que ela vai viajar da sua cidade para outra cidade. E você sabe que vão ter ali 10, 20 quilômetros muito ruim para ela passar. O que é que você faz? Você tenta ajudá-la, olha, leva isso, leva aquilo, ou tem um trecho de 3 horas que ela não vai poder parar em canto nenhum, porque é deserto. Então você vai dizer, olha, leva um lanche, leva uma água, porque você, né? Antes de chegar nesse trecho, vá no banheiro. Quer dizer, você vai tentar orientar a pessoa, porque ela vai num trecho que não tem nada, se parar, digamos que seja perigoso ser assaltado. Então você vai dizer assim, olha, fulano, quando chega, antes daqui você se prepara, porque vai ter um trecho muito difícil. Depois não, depois vai ser maravilhoso. Então, isso é um exemplo, né? O nosso passado, quer dizer, de onde nós viemos e o nosso processo evolutivo e para onde nós estamos indo. Porque isso evita a gente se perder hoje na encarnação atual. Por causa do atordoamento, desequilíbrio sexual, desequilíbrio financeiro, ganância, mentira, luta, vaidade, isso cansa. Isso cansa e pode, inclusive, nos induzir a viver isso. Se a gente entende-se, poxa, eu estou vivendo o período que João Evangelista anunciou lá no Apocalipse. Eu estou vivendo o período que os Espíritos disseram a Kardec, que era um período em que o suicídio ia aumentar. Então, a dor é vivida com uma sensação de conforto e segurança. Porque não é uma dor sem fim. É uma fase, é muito diferente. É muito diferente se dizer, estou condenado a 5 anos, depois eu tenho liberdade. É diferente, não, a condenação perpétua, você não vai sair nunca disso. Então, essa revelação do passado e do futuro, com todo respeito à ciência, ela se torna ainda mais valiosa do que a ciência. Porque ela nos norteia na nossa caminhada espiritual. Será que nós entendemos isso? Né? Aí é a questão. A época difícil que a gente está vivendo, né? Quando Cristo disse que a caridade de muitos se resfriará, a gente vê isso em todo canto. Ah, cansei de ajudar, cansei de ser besta. A pessoa diz assim, né? Ser besta aí no sentido é ser cristão, né? É isso, porque... Mas foi avisado. Então, isso não é do âmbito da ciência do mundo. Né? É científico no sentido que são tecnologias extremamente sofisticadas, mas para a gente isso não é ciência, para quem está encarnado, né? Porque são projeções, e os espíritos são capazes de fazer isso. Então, tudo que a gente está vivendo há 2000 anos, João Evangelista já tinha escrito. Existe esse tipo de coisa, né? Então é uma fase, a gente pode ter essa segurança, e Deus permite isso justamente para que a gente não se perturbe, por pior que seja. É respirar fundo e dizer assim, já isso vai passar e vai. Ah, mas as pessoas não vão mudarem. As pessoas vão mudar, eu garanto. Porque ou elas mudam intimamente ou elas mudam de planeta. Então, mudança vai ter que ter. Ou eu mudo intimamente ou eu mudo de planeta. Então, quem ficar vai, né? Os pacíficos vão herdar a Terra. Não há discussão. Se A ou se B vai ficar ou não, livre-arbítrio. Se eu vou ficar ou não, meu livre-arbítrio. Mas os mansos vão herdar a Terra. Então, a compreensão desse quadro geral, né, que a gente vai trabalhar em várias outras questões do Livro dos Espíritos, porque, entenda, Kardec está lançando só os princípios. Depois ele vai... Cada comentário desse que a gente fala aqui pontualmente, Kardec vai aprofundar de uma forma deslumbrante. Então, estamos só preparando, a viagem mesmo não começou, não decolamos ainda, né? Isso aqui só são as instruções de voo, porque Kardec é tão sábio que quando ele for tratar de migração planetária, gente, e a gente está falando disso há 150 anos atrás, não é hoje, que tem o homem já foi na Lua e etc., para a gente não se perturbar com o poder dessa revelação, ele já está aqui dizendo: olha, os espíritos, em certos casos, têm a permissão de Deus para revelar algumas coisas do passado e algumas coisas do futuro. É isso que Kardec está dizendo, ele está só preparando. Se você ler isso aqui, não disse nada. Disse tudo, ele deu toda a base. Aí a pessoa lê apressado, quando vê lá na frente, vai, olha que coisa esquisita. E pode isso? Não, o Livro dos Espíritos eu já li. Então, assim, né, vamos tentar entender, gente. Gente, cada segundo de um espírito de Kardec na Terra é preciosíssimo. Se esse espírito fez alguma coisa, se ele dedicou o tempo dele a alguma coisa, pode ter certeza, estamos falando de algo valioso. Estamos falando de algo valioso. Não estamos, né, não é um passatempo à toa. Sabe? Uma hora, um dia de produção do Kardec dá dezenas de encarnações minha. Óbvio. É o poder de síntese, de análise, de ação de um espírito desse, não se compara. Então, meu amigo, se Allan Kardec perdeu o tempo dele, né, entre aspas, investiu o tempo dele para escrever essas linhas, desconfie. Alguma coisa importante para o futuro da humanidade está dito. Então, fizemos esse comentário, né? Acho que ficou claro. Lá na frente esse tema vai ser retomado, né, como os outros, e se a gente está acompanhando, a gente vai poder relembrar isso e não vai causar estranheza. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Que a paz do Cristo esteja em vossos corações, meus filhos e filhas. Que esse amor que nunca cessa de perseguir os vossos corações, de instalar paz em todo o seu ser, possa, nesse instante, vos tocar e ser acolhido por uma postura psíquica, mental, de ternura, de amor e de fraternidade. Allan Kardec, ao tratar em profundidade de temas que assombravam os maiores intelectuais de sua época, deixou para toda a humanidade um legado que apenas, infelizmente, os séculos futuros saberão valorizar. Porque valorizar o legado de Kardec não é fazer palestra barulhenta, incômoda às vezes, gritando, elogiando excessivamente o codificador, mas é debruçar-se sobre essa obra e sobre si mesmo. Se perguntar a cada item: que sabedoria está aqui que não consigo ver? Que posso aprender com isso? Codificador não pode ter escrito isso à toa. Por que eu preciso disso? Eis a questão. Por que preciso desse saber? Porque vocês estão numa fase de aprender isso. Todo saber é útil para a vida prática. Deus nunca proporciona um saber que não é aplicado na vida prática. Não existe para a sabedoria imortal saber não aplicado. Não existe desperdício no universo. Não existe nada à toa no universo. Apenas os filhos que se revoltam fazem coisas à toa. Fazem coisas que não produzem frutos. Realizam ações infelizes. Entender, meus filhos e filhas, o passado e o futuro é uma necessidade prática. Quando o impulso de ódio vier em seus corações, pensem: estou vivendo um período difícil no mundo. precisa educar esse ódio, para que esse ódio não me leve a realizar ações infelizes. Quando vier desejo sexual doente, entendei, estou em fase de recuperação espiritual. Se me atiro, se me disponho a me escravizar por esses desejos, muito triste será meu futuro. Não ficarei na terra. É opção. Então, mesmo temas considerados abstrato, nunca são. Não para o sábio, porque ele aprenderá, saberá entender o ensino e aplicar em sua própria vida. Allan Kardec nunca escreveu e publicou nada inútil. Um esforço tremendo para que você possa se situar nas dores que antecedem a nova civilização. Falar do futuro é importante. Quando esse falar se torna em abnegação no presente. Quero viver em sociedade regenerada. Vou me sacrificar hoje. Vou abrir mão de um prazer mórbido para construir um mundo feliz no futuro, para mim e para outros. Conhecer o futuro para o sábio é responsabilidade com o presente. Kardec sabia de sua encarnação futura. Por que foi revelado isso? Porque isso ajudou a estruturar o Espiritismo de tal forma que fosse fácil a continuidade que ele vem dar. Isso é importante, não é especulação de pessoas vulgares. É preparação de etapa de construção. Porque foi informado que outro viria para trabalhar no setor de reflexão e expansão. Falamos do maravilhoso Leon Denis. Mas a ele caberia a continuidade dos estudos, das reflexões. Por isso estamos aqui. Porque precisa que vocês entendam. Primeiro, Livro dos Espíritos. Para que vocês não se tornem inimigo do codificador, quando ele reiniciar a própria obra. Isso tem sentido prático. Entendam o que está em suas mãos. Com todo o ser, para que vocês sejam amigos do Mestre que continuará a sua obra. Saber isso é muito importante para aqueles que se sentem compromissados com a obra do Consolador. Porque chegará a hora que só entenderá a sabedoria aqueles que tiverem se esforçado para entender e viver a base que já está dada. Por isso, fundamental, amem este livro e ele vos conduzirá ao grande discípulo de Jesus. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.